Prezado senador Roberto Requião, que preside esta sessão solene, prezado deputado Arlindo Quinalha, aqui representando o sistema bicameral, Câmara e o Senado, nesta sessão solene conjunta da Câmara e do Senado Federal. Meu querido companheiro, amigo das lutas contra a ditadura, juiz, desembargador Lédio Rosa, nosso ex-senador, querido companheiro senador Nelson Vedequim, queria cumprimentar os familiares. Em nome, me permitam, de seu irmão, o Alcioli Olívio, extensivo, sua ex-esposa, sobrinha, familiares presentes. Cumprimentar o Estado de Santa Catarina, aqui representado em grande número, e eu faço na pessoa do presidente da Câmara da cidade natal, do nosso magnífico reitor, Luiz Carlos Cancelier de Oliva, aqui presente, o presidente da Câmara, Felipe Luiz Colasso. Eu queria, nesse momento, senador Requião, dizer de que Vossa Excelência, como de estilo, dá uma grande oportunidade a nós, o povo brasileiro. Eu não posso imaginar que esta sessão solene, póstuma, a esta expressão da Academia Brasileira, de uma das melhores universidades do Brasil, ela se limite à tragédia do seu acontecimento. Eu não posso, ao mesmo tempo, imaginar de que este acontecimento seja um erro do Estado, um caso isolado, uma situação singular de erros de procedimentos como aqui detalhados e anunciados por todos aqueles que ocuparam a tribuna deste Senado Federal. Eu acho, inclusive, doutor Lédio Rosa, que a maior perversidade que está nessa tragédia seria nós, os catarinenses, os brasileiros, os defensores da democracia, nos resignarmos. Não tirarmos deste acontecimento, que na verdade é uma síntese do conjunto de momentos que o Brasil, infelizmente, está sendo palco, para que nós, na nossa pluralidade de pensamento, na nossa absorção da democracia como um valor universal, não venhamos a transformar esta figura iminente do magnífico reitor Luiz Carlos Cancelier de Olívio num marco regulatório para a construção de uma sociedade justa, fraterna e efetivamente democrática. Vossa Excelência, presidente Requião, trouxe a esta casa o relatório da lei de abuso de autoridade, que está lá na Câmara dos Deputados. Nós temos que, a partir deste momento, expressar a nossa indignação, portanto, num ativismo resolutivo que possamos estagnar esta onda que está tomando conta da sociedade brasileira. Eu, sinceramente, acredito na democracia, mas ela precisa neste momento em que estamos vivendo o maior período da vida democrática do nosso país, produzir um processo de lapidação urgente, sob pena de estarmos vivendo os momentos cruéis que a humanidade já atravessou em muitos acontecimentos que nos deixam envergonhados na condição de humanos. Portanto, eu não imagino que nós possamos sair daqui sem a condução de um processo que possa, além de chamar o debate do Brasil e da sociedade, mas efetivamente fazermos uma produção eloquente para que a gente ponha de vez uma barreira neste impulso que se agigantou no nosso país de uma onda extremamente conservadora, de uma onda que dominou e contaminou a sociedade brasileira, não só as instituições envolvidas neste episódio, mas que tomou conta, infelizmente, os corações abandonados, principalmente da juventude, que não vivenciou a crueldade, como muitos de nós aqui vivenciamos, os momentos de obscurantismo que o Brasil, infelizmente, foi palco. Portanto, eu tenho certeza que os familiares também aqui têm essa simbologia. Essa sessão solene, ela não é apenas uma sessão póstuma. Nós não podemos nos render a este momento, a esta construção, infelizmente, de hegemonia autoritária, fascista, cruel, promovida, e aqui eu, inclusive, troco os sinônimos das palavras que o Requião tem usado, não de canalhas, mas de crápulas que querem substituir o povo brasileiro pelo mercado, fazendo com que a dignidade humana e os valores democráticos sejam também sucumbidos com a grande maioria do povo brasileiro. Portanto, eu tenho certeza que a memória desta personagem que nos honra o povo de Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo apenas uma vez e disse ao seu irmão, antes de chegar a esta sessão solene, quando ele me procurava no gabinete para tratar de uma agenda da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu entrei na minha sala, olhei para aquela personagem e ainda disse aos meus companheiros, colaboradores do meu gabinete, aonde está o magnífico reitor? Ali estava a expressão daquele catarinense humilde, reservado, silencioso, mas que deixa para nós um exemplo de vida para que nós possamos nos indignar, na certeza de que ele é a síntese de vários acontecimentos e episódios que, infelizmente, o Brasil está tendo curso. De acontecimentos que estão nas periferias, na pobreza, na miséria, no massacre ao gênero das mulheres, na discriminação à pluralidade da vida, na discriminação aos índios, aos negros, como o cancelier escancarou e abriu a Universidade de Santa Catarina para que ela efetivamente pudesse ser plural. Esta tragédia, ela simboliza a agressão aos valores que nós construímos aqui na Constituição Federal, da autonomia da universidade, do Estado de Direito e de todas essas conquistas que a grande maioria do nosso povo e da nossa gente tem orgulho. Portanto, eu espero que esta sessão ela não fique apagada na memória do povo brasileiro, que ela possa ser uma sessão que estabeleça um marco nas nossas vidas, independente das nossas diferenças partidárias e que ela possa promover uma construção de lapidação nos valores da democracia e de defesa intransigente do Estado de Direito e da democracia. Portanto, cancelier presente. Muito obrigado.
Em função da sessão do plenário do Senado Federal, nós encerraremos essa nossa cerimônia de apoio às 2h30 da tarde. Com a palavra, o senador Spyridião Amin. Como é que está isso aqui?
Não põe a tempo.
Deixa assim. Para falar, tem que ir.
Deixa quieto. Ela tem que...
Desejo saudar todas as autoridades aqui presentes na pessoa do senador Roberto Requião, cumprimentando e ao deputado Arlindo Quinalha pela iniciativa que, de certa forma, supre uma carência que todos nós sentimos até aqui. No começo da noite do dia 2 de outubro, eu fui socorrido pela deputada Maria do Rosário, que me mostrou o texto da nota que o Procurador-Geral do Estado, aqui presente, doutor João dos Passos Martins Neto, tinha emitido alguns minutos antes, e eu não tinha lido. Aquele texto ainda hoje me mostra como se pode ser conciso, contundente e verdadeiro, na dosagem certa do sentimento que, a partir da dor, da solidariedade, se pode construir. E antes de repetir o texto, eu vou dizer que o nosso primeiro sentimento é de solidariedade com os familiares aqui presentes e o pedido de permissão para que este caso, esta tragédia, não deixe de produzir efeitos e resultados. O que que disse a deputada Maria do Rosário naquele momento, ao me passar o texto, cujos dois últimos parágrafos eu vou ler de novo, pode ser complementado com uma informação que me prestou há pouco, informando que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, da qual eu não faço parte porque estou cumprindo um período sabático de retirada, já aprovou a convocação do diretor-geral da Polícia Federal, da Procuradora-Geral da República e de representante do CNJ para prestar esclarecimentos sobre aqueles episódios que foram aqui muito eloquentemente resumidos pelo ilustre desembargador Lédio, que, aliás, eu acho que deveria ser convidado também. Porque o desembargador Lédio nos deu um grande socorro. Antes de fazer novas leis, vamos cobrar as que existem. E elas existem, como foi muito bem reproduzido aqui. E vamos cobrar, e aí eu me socorro novamente do doutor João dos Passos Martins, de acordo com os exatos termos que ele colocou. Por isso, respeitado o devido processo legal, e não desrespeitando o processo legal, é indispensável a apuração de responsabilidades civis, criminais e administrativas das autoridades policiais e judiciárias envolvidas. Isto foi escrito no dia 2 de outubro. A meu ver, é irretocável e inesquecível. Inesquecível. Que o legado do professor Luiz Carlos Cancelier de Olivo seja, em meio a tantos outros bens que nos deixou, também o de ter exposto ao país a perversidade de um sistema de justiça criminal sedento de luz e fama, especializado em antecipar penas e martirizar inocentes, sob o falso pretexto de garantir a eficácia de suas investigações. Não há o que acrescentar. O que não pode é esquecer. Sem ódio, sem espírito de vindita, para não replicar defeitos, é preciso que se promova a apuração. Se dê à outra parte o que, conforme o Dr. Lédio demonstrou, foi negado, tanto ao CAU quanto aos demais que estão agora padecendo também. Eu não posso deixar de esconder, doutor Requião, a minha preocupação com o que pode acontecer com os que lá estão, à mercê dos métodos que foram aqui expostos. Até porque seria humano que, para resgatar a justeza do seu procedimento, como já proclamaram os sindicatos, se queira incriminar os vivos para, no mínimo, obter alguma indulgência sobre eventuais excessos. Ou não é humano isto? Finalmente, quero registrar que, além da solidariedade e dos resultados que devemos consequente e persistentemente buscar, quero fazer duas colocações a mais. Quero antecipar ao nosso reitor pro tempore, eu que sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina desde 1975, que consegui concluir o curso de Direito, já faz tempo, em 1970, que participei com o Cancelier, na virada do primeiro para o segundo semestre, de um evento muito importante para a minha vida, que foi o momento em que ele compartilhou a gratidão do nosso curso de Ciências Jurídicas entre a minha pessoa e a do representante do ex-senador Luiz Henrique da Silveira, e foi um grande momento, pessoalmente, para mim. Eu que, como professor, como aluno, devo à universidade, quero dizer que vamos fazer um grande esforço junto ao coordenador do nosso fórum, e tenho certeza de que o João Paulo Kleinbing vai aceder ao nosso apelo, para fazermos uma visita à Vossa Magnificência, ainda que pro tempore, né, para que essa nossa solidariedade seja institucional também. E concluo dizendo que sempre tive pavor de promover alguma espécie de humilhação ou assistir a alguma humilhação determinada por autoridade. Basta lembrar, Padre Renato, as humilhações a que foi submetido o Jesus. As humilhações que os regimes totalitários impuseram no Brasil, na Itália, na Alemanha e na Rússia, que podem ser resumidas naquela frase verberada no livro O Homem que Amava os Cachorros, quando ele diz que o que o totalitário quer não é te derrotar. Não se limite a derrotar o seu inimigo. Cubra-o de excrementos, que é para que a humilhação seja absoluta, para que até os seus amigos se envergonhem dele. E nós não podemos, por esquecimento, por falta de persistência, deixar de buscar respeitado o Estado Democrático de Direito, o equilíbrio que, evidentemente, neste caso, não houve. Muito obrigado.